Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 284 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. O Vasco está vivo. Acho que ali na noite de quarta chegou a se ter mesmo um falecimento no dia dos finados, mas o Vasco ganhou do Cuiabá, sem jogar bem. Jogo muito parecido com o jogo contra o Goiás, que o Vasco tomou um empate no fim, mas dessa vez o gol nos acréscimos foi do Vasco. O Vasco conseguiu os 3 pontos, a rodada foi ruim, especialmente por causa da vitória do Santos sobre o Flamengo. Os outros resultados foram dentro do esperado, até os resultados de ontem, quinta-feira, foram bons para o Vasco. Vamos falar sobre essa partida contra o Cuiabá. Tem clássico decisivo na segunda-feira, agora para os dois times, né? O Botafogo vem de uma derrota muito dolorida para o Palmeiras, precisa da vitória sobre o Vasco. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano Melo. Fala, torcida vascaína. Que bom estar aqui depois de uma vitória do Vasco nesse momento complicado. Ontem, após o jogo, o Ramon Dias admitiu que o Vasco entrou em campo muito pressionado em função dos resultados da quarta-feira, mas o time não se abalou e conseguiu vencer o Cuiabá, mesmo sendo um jogo fraco tecnicamente dos dois lados. O Léo Jardim tendo uma participação legal mais uma vez pelo Vasco, mas o time do Ramon Dias, mesmo sem ter construído tanto, sem ter tanta criatividade, conseguiu concluir a gol 2 vezes no segundo tempo, fechando aí o placar por 2-0, como você disse, nos acréscimos, Luciano. Um cenário muito parecido mesmo com o que foi contra o Goiás, mas com um final diferente que deixa o Vasco vivo. E eu digo que traz a torcida para perto nesse momento. Não que a torcida tenha abandonado o time, até porque antes mesmo desse jogo contra o Cuiabá, os ingressos para o clássico de segunda-feira já estavam esgotados. Mas o clima na segunda-feira poderia ser um clima não tão amigável assim em São Januário. E com essa vitória, o torcedor volta a ter motivo para acreditar na reação do Vasco, para empurrar o time nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Vasco chega a 34 pontos no momento crucial e ganha muita moral para esse clássico contra o Botafogo, contra o líder que vem pressionado também para São Januário.
Você percebe a educação e a elegância da Manu quando ela fala em clima não tão amigável assim na segunda-feira em São Januário, se o Vasco perdesse para o Cuiabá. Eu já estava imaginando essa cena, 1-0 para o Botafogo cedo, como é que ia ficar, mas concordo plenamente, além de tudo, tranquilidade para essa partida que vai ter o estádio lotado, e o Vasco precisa muito desse resultado. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano Melo. Fala, Manu, galera do chat que está nos acompanhando aqui nesta manhã de sexta-feira. Estou vivo, né? Seguimos respirando. Quando, como você disse, na quarta-feira, ali à noite, depois da virada do Santos, o clima ficou péssimo. O pessoal já estava... Ano que vem é público zero. Eu não sei o quê. Eu vou largar. Eu vou doar minhas camisas e tal. E aí o Vasco, eu dizia que o pessoal estava implorando pela eutanásia, mas o Vascão iria vencer o Cuiabá e seguiria vivo no campeonato. E assim aconteceu, num jogo, como vocês disseram, bem parecido com a dinâmica do Goiás. Inclusive, quem não ficou com medo, quem não ficou aterrorizado quando Puma e Orellano vieram ali para os minutos finais, que é isso, né, meu amigo? Mas acabou dando certo, o Vasco se segurou bem. Eu acho que uma diferença em relação ao jogo do Goiás foi que o Cuiabá conseguiu menos oportunidades claras, né? O Jardim fez uma boa defesa, uma ou outra, mas não precisou fazer milagres, não precisou fazer uma defesa espetacular. Acho que o time foi bem. O Maicon, apesar do começo claudicante ali, em 1 minuto ele já tinha feito 2 pichotadas, mas depois ficou firme no jogo e foi importante no final. Tem sido uma peça agora importante para a gente nessa reta final de campeonato. Enfim, vamos ter muita coisa para discutir aqui, as substituições do Ramon, enfim, toda a questão tática, mas no final deu certo. E nessa reta final, o que tem que acontecer para o Vasco, mais do que desempenho, é vencer. Claro que com bom desempenho você fica mais próximo da vitória, mas a vitória é fundamental e ontem ela veio do jeito que veio, com a linha do VAR ali que... abençoa a linha do VAR ali, que eu tô até agora agradecendo, e depois o Orellano desencantando finalmente, né? Vamos ver agora segunda-feira como a gente chega para esse jogo, mas era fundamental também no psicológico, né? Se o Vasco ontem não vencesse, o clima em São Januário ia ser muito complicado na segunda e agora a galera volta a se animar um pouco mais.
Ainda bem que caiu a censura do João, as minhas críticas sobre as substituições do Ramon Dias, porque hoje a gente tem assunto para falar das substituições, mas vamos falar disso.
Mas por favor, com muita humildade na hora da crítica a Ramon Dias, que pegou, lembrem-se, pegou esse time com 9 pontos na 16ª rodada.
Então, não, o trabalho dele é indiscutivelmente bom, mas algumas substituições em alguns jogos aí são difíceis de explicar. Ontem aconteceu isso, depois do gol do primeiro gol do Vasco, a gente vai comentar. Escalação, Manu, inicial, é a escalação que acho que a torcida queria, né? Tinha uma dúvida ali, a gente até conversou no último episódio. Se o Bahia
é a escalação podia... do GE, Luciano Melo. Praticamente a escalação do GE.
Ramon Dias está de acordo com o GE. E tinha dúvida ali que não era a minha escalação, porque eu falei no último episódio aqui que eu botaria o Paê na frente, que hoje, e aí estou cada vez mais convencido, a partida de ontem foi mais um tijolinho nesse castelo de que o Paê hoje só pode jogar como centroavante, não vejo o Paê em outra função. E ele colocou o Sebastian, e até conversei com o João ontem antes do jogo, eu imagino que o raciocínio do Ramon foi... Eu não quero perder os cruzamentos para a área, né? O Sebastião é mais alto que o Paê, tem uma cabeçada melhor.
Centroavante, bem ou mal, né?
É, conhece a posição e é um ponto forte do Vasco, indiscutivelmente, apesar de ontem ter sido pouquíssimo aproveitado. Então, esse me pareceu o raciocínio do Ramon, voltar com o meio-campo que deu certo, botar pontas rápidos, né? O Eric Marcos foi mal no jogo, mas acho que era a tentativa válida. Eu gostei da escalação, apesar dessa discordância ali na frente. Mas foi um primeiro tempo muito morno, né, Manu? Tudo que a temperatura não estava morna em Cuiabá, e aí tem que levar em conta isso. O Vasco fez 2 jogos em 4 dias debaixo de muito calor, tanto em Goiânia quanto em Cuiabá, estavam dias muito quentes. Ontem tinha uma coisa que facilitava um pouquinho, que não era o primeiro tempo não foi debaixo de sol, né? A Arena Pantanal não tem o sol ali no campo inteiro às 4 da tarde, como tem a Serrinha. Mas claramente estava um calor absurdo e os dois times, mesmo o time da casa que conhece muito melhor a temperatura e o ambiente ali, se dosou, ele teve muito pouca chance, e acho que essa é a diferença que o João falou. E o início do segundo tempo é do Cuiabá, né? O Cuiabá chega ali, tem bola na trave, tem um chute que o lateral direito, né, por sorte para o torcedor do Vasco, que resolveu cruzar em vez de chutar, que ele tinha... um chute claro ali, o camisador e o Matheus Alexandre.
Repare depois no movimento do Maicon. Ele faz que vai dar o bote, fica no meio da área e corta o cruzamento do cara. Ele foi burro, né? Tinha que ter chutado, mas enfim.
É, e aí aos 11 minutos chega um gol do Vasco que eu achei meio do nada, assim. Até na transmissão o Richarlison comentou, foi o gol da ousadia. Eu humildemente discordo do Richarlison nisso, que eu não tinha visto ousadia nenhuma do Vasco até aquele momento, e depois também, acho que a maior ousadia do Vasco ontem foi colocar o Alex e o Paê juntos em campo.
Verdade.
Foi a maior ousadia que o Vasco fez ontem. E depois tem isso, um time que novamente se fecha demais, tem até menos contra-ataques do que contra o Goiás, já teve um contra-ataque que o Aureliano também podia ter aberto na esquerda, como na partida de domingo.
No Paê, o Paê nunca mais vai dar um pique na vida dele, ele não vai mais dar nenhum contra-ataque.
Não foi o lance tão claro quanto aqueles dois de domingo, mas teve também, até isso, teve jogo parecido. E acho que a grande diferença foi, com Michael Medel e Léo juntos naquela reta final, o Cuiabá, na minha opinião, de forma inteligente, cruzou bem menos bolas na área, cruzou alto, né? Como o Goiás cruzou muito, porque estava com o Babi lá enorme, e o Babi fez o gol. O Cuiabá estava tocando, e aí chegava na frente da área. Eu não gostei da proteção na frente da área do Vasco na reta final, várias vezes. Perto ali da meia-lua, um pouquinho para trás, os jogadores do Cuiabá recebiam com liberdade. E eu estava vendo o problema acontecer. Eu até falei, o problema não vai ser pelo alto, como foi contra o Goiás. Mas tá parecendo que vai dar problema. Mas, felizmente, ali o Vasco conseguiu segurar. E na reta final veio um contra-ataque que deu certo, graças ao Aureliano, primeiro gol dele. É um jogador muito criticado, João. É hater do Aureliano aqui nesse podcast. E, mentira, ele diz que eu sou hater do Aureliano, mas não sou hater de ninguém, não. Mas... acho que o Aureliano não disse a que veio ainda no Vasco. Vamos ver se ele ganha confiança depois desse gol. Qual é a sua análise, Manu? Depois de um jogo que, em termos de desempenho, foi mais um jogo fraco, né? O Vasco está num momento difícil em relação ao desempenho, mas foi um resultado fundamental e que, como a gente falou, também para o lado psicológico, além do lado óbvio da tabela.
A gente falava há 3 rodadas aqui naquele clássico contra o Flamengo, né, que o Vasco desempenhou bem, mas não conseguiu pontuar, o Flamengo venceu por 1-0, que se o Vasco continuasse performando daquela forma, estaria mais perto da vitória. Obviamente, desempenhos melhores deixam o time mais perto de vencer. E depois desse clássico foi o contrário, né? O Vasco teve uma queda de rendimento e contra o Cuiabá, mesmo jogando mal, venceu. Então, o que a gente espera, o que a gente quer nessa reta final do Campeonato Brasileiro não é nem desempenho em si, mas que o Vasco consiga os pontos necessários para sair dessa situação complicada. E essa vitória sobre o Cuiabá, ela sem dúvidas é muito importante, vem em momento crucial, como eu disse aqui no início, porque dá uma razão para a torcida acreditar, para o time acreditar, e até eleva a moral de todo mundo aí na véspera de um clássico contra o líder do campeonato. Concordo com você sobre a escalação, acho que o jogo foi muito parecido com o jogo contra o Goiás, mas parece que o Vasco aprendeu um pouquinho com aquele empate em Goiânia, e a começar pela escalação, o Ramon Dias voltou para o que funcionou melhor nessa temporada, para o esquema que funcionou melhor, e para os jogadores que ele tinha à disposição, que acho que eram também as melhores opções, tendo em vista que o Vasco não podia contar com o Verrete, não tinha o Rossi, o Marlon Gomes. Então, testar o Eric Marcos, que tinha entrado bem nesses últimos jogos, também não tinha jogado em Goiânia porque estava suspenso, mas tinha feito um bom jogo contra o Internacional. Testar ele ali na ponta para o Vasco ganhar velocidade, explorar as laterais, acho que era a escolha certa. Na frente, era difícil a gente prever o que o Ramon ia fazer, mas o Sebastião era a escolha natural, o outro centroavante à disposição no elenco, apesar de ter feito um primeiro tempo abaixo. Mas acho que individualmente o time do Vasco todo fez um primeiro tempo muito abaixo, né? E a todo momento, eu até falo isso na análise, eu acho que o Cuiabá ele teve muito mais perto de fazer o primeiro gol do que o próprio Vasco, né? Vocês falaram do início do primeiro tempo. E depois que o Vasco fez 1-0, o Cuiabá esteve mais perto do empate do que o Vasco propriamente do segundo gol. Mas o Vasco soube segurar a pressão. O Cuiabá também esbarrou nas suas limitações, apesar de o Vasco ter dado espaço, esse espaço principalmente na entrada da área, o Cuiabá não conseguiu concluir. A linha de defesa formada ali pelo Ramon Dias no segundo tempo, com o Léo, Medel, o Maicon, ajudou bastante a segurar esse ímpeto que o Cuiabá teve no segundo tempo. Mas apesar do jogo ruim, acho que as escolhas, principalmente as escolhas para o time que iniciou jogando, foram corretas do técnico Ramon Dias. No primeiro tempo, o Vasco não conseguiu construir pelas laterais, não conseguiu aproveitar o Peck e o Eric Marcos, não conseguiu também construir por dentro com o Praxedes e o Paulinho. Acho que por isso também o jogo do Sebastião foi tão ruim, porque não chegou nenhuma bola para o centroavante, mas ele participa do lance crucial do jogo, né? Ali aos 11 minutos do segundo tempo. Aquela bola do Praxedes não ia dar em nada, ia sem direção, e o Sebastião, que estava no lance, se joga para conseguir a finalização, a bola bate na trave, no rebote sobra para o Peck. Um lance muito polêmico, difícil de visualizar pela linha que o VAR traçou e disponibilizou para a gente na transmissão, mas o Sebastião, de qualquer forma, se estava em posição irregular ou não, era o que ele tinha que ter feito naquele momento. Eu acho que ele foi bem nesse lance aí do gol do Peck. Depois do gol, o Vasco, o jogo fica mais aberto, né? O Cuiabá vai para cima em busca do seu gol, consegue esses espaços, principalmente na entrada da área, como a gente disse aqui, mas o Vasco consegue se segurar e acontece o que não acontecia, né? O que a torcida não esperava, com o Orellano entrando, fazendo um golaço, deixando três ali para trás, outros dois na saudade para fazer o gol e tirar esse peso das costas dele e das costas do time também para a sequência.
É, o principal ponto é esse peso nas costas que saiu. Eu acho que era uma situação de quase, né, iminente rebaixamento depois da vitória do Santos, principalmente. E o sistema ofensivo, João, eu vi muitas críticas, principalmente ao Eric Marcos e ao Sebastião, um pouco menos ao Peck, mas muitas críticas aos três. Mas eu nem consigo criticar muito os três ontem, não. Cara, o Sebastião é um cara que a torcida tem certo ranço, né? Assim, não fez boas partidas até agora, desde que chegou mesmo. Mas foi um time que não chegou até o ataque, né? Os dois chutes do Vasco são do Praxedes, que é um jogador que também é contestado, mas eu acho um jogador útil. É quem intercepta o passe ali no gol do Orellano, né? Um momento que o Vasco não conseguia ficar com a bola. Uhum. O Cuiabá errou um passe ali, ele teve o mérito de esticar, não era uma, nossa, esticou a perna, não, ele esticou.
O Praxedes, ele faz um trabalho meio invisível para muita gente da torcida, que é essa coisa da interceptação. Você vê até os números dele, ele é o líder de recuperações de bola do Vasco, desde que ele está jogando, enfim.
Por exemplo, ontem o Praxedes jogou muito mais do que o Paulinho, na minha opinião. Assim, não foi uma opinião, nossa, que partida brilhante do Praxedes, não foi o caso. Mas o Paulinho foi mal, mais uma vez, um jogador que está em queda técnica e é fundamental que ele volte ali, pelo menos próximo ao nível que ele mostrou quando ele chegou no Vasco. Então, foi um time que não conseguiu funcionar, João. Coletivamente, a gente até conversou, lembra que você falou assim, na escalação do Flamengo, você falou, vai ser como é que o Paier vai jogar, apesar de ter sacrificado o Paulinho, a gente até falou isso no jogo contra o Flamengo, mas coletivamente o time funcionou, eu lembro dessa sua frase, e com a qual eu concordei. E ontem... coletivamente, claramente, o time não funcionou, né? Mesmo com a escalação que todo mundo imaginava que fosse ideal, o Vasco teve muita dificuldade para se aproximar da área do Cuiabá ali ao longo de todo o primeiro tempo, aliás, ao longo de todo o jogo, né?
O Vasco encontra um gol, né? Acha um gol no segundo tempo ali. Num segundo tempo em que o Cuiabá começou melhor. Mas, assim, eu concordo com você, o Sebastian... ele não fez um grande primeiro tempo, pouco viu a bola no primeiro tempo, por causa dessa questão, o time quase não chegava ao ataque também, mas ele acabou sendo importante. Se ele não se atira naquela bola ali, não saiu o primeiro gol, e era um lance até um pouco complicado, ele tem que se esforçar mesmo ali para se atirar na bola e conseguir a finalização, e acabou sendo importante. Mas concordo, assim, eu acho que no meio campo, o Zé Gabriel tem sido regular, assim, de alguma maneira. O Praxedes, ele oscila e tal, e ficou marcado por aquele lance contra o Goiás, né? Que, enfim, era um contra-ataque muito aberto. Agora, a queda do Paulinho, para mim, que é um dos fatores de maior preocupação e, para mim, um dos fatores que influi mais diretamente para o desempenho do Vasco também. Porque os melhores momentos do Vasco no campeonato eram juntos, atrelados a bons momentos do Paulinho. E o Paulinho, ele não tem conseguido fazer, pelo menos nesses últimos jogos, a diferença, o impacto que ele fez quando ele entrou no time. Ele tem sido mais burocrático. Eu acho que nos últimos jogos ele estava mais pilhado também do que o normal, no próprio clássico contra o Internacional, que ele acaba sendo expulso. Então, assim, tem a queda desse jogador importante nesse momento.
E ontem ele jogou na posição que ele jogou nos melhores momentos dele, né? Não dá para dizer, ele estava fora da posição preferida.
Os pontas, o Eric Marcos, que me parece um jogador que vem melhor do banco, né? Descansado, ele costuma ter um desempenho melhor. Não lembro se ele... eu acho que ele já foi testado uma outra vez de titular. Uhum. E ontem perdeu todos os duelos lá pro Marlon, para quem estava lá marcando ele naquele lado. O Peck também muito discreto no primeiro tempo. E tem uma outra circunstância geral do jogo e do primeiro tempo, que é o calor, que eu acho que não deve ser desprezado, porque a gente sabe que sempre joga aqui no Rio e tal, sempre calor e tal, o pessoal reclama, mas ontem parece que estava uma coisa realmente de chamar atenção, assim, todo mundo falava a respeito disso, torcedor passando mal na arquibancada por causa do calor e tudo mais, teve parada para reidratação, que não é algo comum que...
Aqui... E o Verrete tomando chimarrão na arquibancada.
Mas me
calor
me fala,
de 37 graus.
Me falaram que aquilo ali é gelado, que eles estão aquele negócio gelado.
Acho que é um tererê, né? Deve ser o tererê que é gelado.
Mas enfim, o Ramon Dias chegou de blazer ali. O homem é importante.
Mas logo tirou.
Mas assim, eu acho que isso também pesou no ritmo geral do jogo, né? E eu senti o Vasco... se dosando um pouco no primeiro tempo também, em momentos que podia tentar acelerar um pouco mais, o time, meio que na estratégia me pareceu novamente de vamos levar o primeiro tempo, cozinhar e tentar decidir esse jogo no segundo, tentar economizar um pouco aqui as energias do primeiro tempo nesse calor da desgraça e depois tentar matar o jogo no segundo tempo. Dessa vez acabou dando certo. Embora o Vasco em nenhum momento tenha feito um bom jogo, né? Nem quando acha o gol, como você bem disse, estava mais para o Cuiabá fazer o primeiro gol do que para o Vasco, mas aí a gente acaba fazendo e depois se segura, né? Com dificuldades, cedendo espaços, mas sem ceder tantas finalizações perigosas ao Cuiabá, sim, no mínimo. E depois entram as substituições, acho que vai ser um capítulo à parte, porque quando o Vasco faz 1-0 e o Ramon mantém a entrada de Paier e Teixeira, eu falei, pô, Ramon, Aí o Luciano Mello vai pegar no teu pé e eu vou ficar sem tantos argumentos lá no podcast. Mas, enfim, acho até que o Teixeira... Ó, o que eu vou falar, entrou até razoável, tá? O Paê ali na ponta...
Discordo.
Ontem a gente teve esse debate no Portão 9, discordaram também, mas algumas pessoas concordaram. Tem uma análise aí meio... Eu achei que o Teixeira entrou... Dentro do que ele pode fazer, ele duelou, incomodou e tal... Não fez um grande jogo, claro.
João, olha, a gente tá vendo, para quem tá ouvindo o podcast depois, a gente tá na live vendo o lance do gol do Orelhano. O Alex Teixeira tá em impedimento o tempo inteiro.
Não, da zaga.
O tempo inteiro. Ninguém, olha só, gente, vejam o replay. Vê se
mas alguém o cara fica preocupado com ele. O cara não chega nele, mas fica com ele à distância.
Tem um jogador no máximo que se preocupa com o Alex nesse lance aí, né? Não tô falando em geral. Nesse lance. Olha só, cara, é uma coisa de doido. Desde que o Orelhano tá com a bola, ele tá com...
Ele tá muito impedido, né?
Vamos levar em conta o que vocês estão falando. O que ele tá dizendo é a única chance de sair um gol aqui é o Orelhano passar no meio de três jogadores, porque eu não posso ser acionado, entendeu? Então, Orelhano, dá seu jeito de passar no meio de três, porque eu não quero tocar na bola, que eu tô completamente
perdido. Mas ele gera uma indecisão ali no zagueiro, se
você
reparar.
Ele causa uma confusão.
Ele causa uma indecisão do Marcos.
O Romero tá aqui no comentário falando que a televisão dele travou.
O meu pedido ao Alex Teixeira nesse tipo de lance é tenta gerar uma indecisão no zagueiro. Estando em condição legal, você vai gerar a mesma indecisão e você vai dar uma opção de passe, entendeu? É só esse o meu pedido para os próximos jogos. E também, assim, eu não gostei da entrada do Alex, e também não é, nossa, tanto demérito do Alex, assim, é que ele não tocou na bola quase, cara. Ele ficou, no fim do jogo, eram tiros de meta do Léo Jardim para o Alex brigar com o Impereur, com o Marlon, que são, sei lá, 20 centímetros maiores que ele. Não tinha a menor condição, e nem não tem como mesmo, o jogador da altura dele ali, brigar pelo alto com esses caras. Ele, assim, foi pouquíssimo acionado.
Mas eu acho que ele ganhou um ou outro ainda, assim, tá? Eu não desgostei tanto do Teixeira, mas a substituição conceitualmente, para mim, não fazia muito sentido. Porque, assim, pô, tá na cara que nós vamos tomar pressão, você vai botar o Paê para correr aqui na ponta, nesse calor e tal, e o Alex na frente, mas ele manteve as substituições. O time começou a ser amassado, depois ele tem que fazer a mudança do Paulinho, né? O Paulo Henrique, lateral, sente a contusão, e aí entra... O Medel vai fazer aquela direita, entra o Léo no lugar do Paulinho, né? Foi. O Medel fez até uma jogada de linha de fundo, tá? Não é de madeira, não. Ainda tocou bem para a bola na entrada da área.
Mas foi pela esquerda, né, que ele fez essa jogada.
Ele fez uma pela ponta
direita. Teve pela direita, teve.
Mas, enfim, e depois quem que entra? Depois entra Puma e Orelhano. Puma entra no lugar de quem? Não sei agora, me foge.
Do Eric. Não, o Eric já tinha saído.
É do Peck, né? E depois isso. Entra.
Foi do Peck,
depois entra João. Orelhano no lugar do Paulinho.
Sabe quantos passes o Alex Teixeira deu no jogo? Foi aqui buscar um scout.
Ah, meu Deus. Mas todos inteligentes.
Ele deu cinco passes. Ao todo, assim, quatro foram certos, um errado. Cinco passes, cara, assim. E a culpa não é dele, não. Eu não posso dizer que o cara entrou bem no jogo se ele tocou cinco vezes na bola, cara. Na minha opinião. Porque ele foi muito pouco acionado. Né? Não é culpa dele.
Foram cinco vezes, mas você viu cada uma das cinco? Tem que buscar o qualitativo.
Pois é, por exemplo, o Sebastian, que jogou mais tempo que ele, só deu oito passes. Entendeu? Caras, quem jogou naquela posição sofreu muito.
Pois é, e o Verrete daria poucos passes também se tivesse ali naquela condição, né?
O Paê deu nove passes, o Paê não era centroavante.
É, enfim, mas eu acho que as substituições também é aquilo, né? Você olha para o banco, dá vontade de chorar muitas vezes, né? Não tem muito o que fazer, você tem que renovar o gás ali da rapaziada.
Mas, João...
Eu pensei em Cocão em algum momento, bota o Cocão para brigar e tal, mas, enfim...
As Cocão brigou com a Arena.
Acabaram 2-0.
Porque eu vi muita gente comentando o que você falou agora... Depois do gol, não, ele não deveria ter mantido o Alex e Paê. Eu queria criar uma regra, queria sugerir uma regra ao Ramon Dias. Alex e Paê juntos em campo nunca, sob hipótese alguma, seja o Vasco ganhando. Ah, beleza, um dia se o Vasco estiver goleando, como goleou o Coritiba, acho difícil. Mas estiver ganhando por 4-0 de alguém, testa lá, bota os dois para serem aplaudidos, ou bota um se o outro já estiver em campo. Mas se Alex e Paes juntos, o time perde muita intensidade, cara. E eu não estou dizendo que o Vasco foi pressionado depois do gol, porque tinha Alex e Paes juntos. Mas ajuda. O Alex participa pouco ali como centroavante, tá certo. Mas o Paes pela esquerda complica muito sem a bola, cara. Algumas vezes ali, ele perdeu uma bola ali perto da área do Vasco.
Ele tenta driblar, né?
Meu Deus do céu. Então, não me parece que sejam dois jogadores que possam atuar juntos, né? Principalmente nesse momento, faltando 7 jogos, o Vasco precisando de resultado a qualquer custo.
E nesse jogo tinha... de Cuiabá também ainda.
Exatamente. Eu já tinha ficado incomodado, digamos assim, quando o repórter, o Derek, lá de Cuiabá, falou na transmissão antes do gol. Ah, ó, Alex e Paes vão entrar. Eu falei, quando fez o gol e os dois entraram, eu falei, que isso, gente? O que o Ramon tá fazendo? E não tinha muito como fugir daquilo ali, ia ser muita pressão, porque não são nem jogadores de puxada de contra-ataque, né? Longe disso. Teve muita dificuldade. E o Alex era um jogador que estava no fim da fila ali, Manu, mas desde o gol contra o Inter ali, o Ramon parece querer dar chances a ele, foi titular contra o Goiás, ontem foi um dos dois primeiros a entrar. Era um jogador que estava lá no fim da fila e ganhou algumas posições.
Eu acho que pode ser um jogador interessante, né? Acho que ele está com vontade de tentar mudar a história dele, não que vá mudar o futuro dele, que termina o contrato no final do ano. Muito dificilmente vai ser renovado, mas pelo menos sair pela porta da frente, tentar ajudar o time nessa reta final do Campeonato Brasileiro, nessa briga pela permanência, e acho que pode ser um jogador interessante. Concordo com vocês. A gente já tinha falado isso, né, no último podcast sobre quem entraria ali no lugar do Verrete. Até falei que o Alex Teixeira pode vir nessa posição de centroavante também, mas ele junto com o Paes realmente não funciona. O time já não estava sendo nada intenso, e com aquele calor intenso ali na Arena Pantanal, colocar os dois juntos, acho que poderia ter sido um tiro no pé do Ramon Dias, né? E se o Vasco não tivesse feito o gol com o pé, acho que seria muito difícil, com o Paes e com o Alex Teixeira, o Vasco ter algum lapso ofensivo ali para mudar a história do jogo, como não teve, né? Mas que a gente estava falando do lance dele ali no gol do Orellano, eu concordo com o João, acho que ele gerou sim uma confusão. Tem até o torcedor...
Mas gera em condição legal, Manu. Se ele tivesse em condição legal, ele ia gerar a mesma confusão, cara.
Mas o medo do torcedor, o nosso medo também assistindo o jogo, né, que eu falei aqui do comentário aqui do Lucas Romero, era que o Orellano não entendesse, passasse essa bola para o Alex Teixeira em posição regular.
Foi um risco que o Alex assumiu,
um contra-ataque. Foi um risco que o Alex assumiu. Mas o Alex estava muito impedido, ele sabia que ele estava impedido. Eu acho que ele fez ali propositalmente, confiando que o Orellano poderia ganhar o campo, e foi o que aconteceu, no final deu certo. Mas é um jogador inteligente, um jogador de grupo, acho que o Alex não ganha ponto para ser titular do Vasco, mas pode ser um jogador interessante para entrar no segundo tempo, dependendo da partida, para ajudar, faz mais de uma função, joga no meio, talvez entra pela ponta, não com tanta intensidade, mas o Paes tem entrado também dessa forma. E até mesmo como um segundo atacante ou um centroavante, caso o Ramon Dias precise. Mas é o que o João falou, é muito difícil olhar para o banco de reservas do Vasco. Sem o Verrete ontem, sem o Marlon Gomes e o Rossi, que ainda serão avaliados para esse clássico contra o Botafogo, que ficaram aí no Rio de Janeiro nesses últimos dois jogos que o Vasco fez fora em tratamento. O Vasco tenta acelerar o tratamento, mas não vai colocar esses jogadores em risco, como aconteceu com o Rossi, né, que entrou e acabou se lesionando de novo contra o Internacional. Então são dois jogadores muito importantes e o Vasco perde muito sem eles no banco de reservas, e fica difícil para o Ramon Dias buscar as substituições, buscar mudar o time. Então vai ser tenso nessa questão de substituições. Eu acho que a gente vai ter muita discussão ainda até o fim do campeonato aqui.
Um dos dois, quem voltar primeiro, na minha opinião, entre Marlon e Rossi, é o titular ali na posição em que o Eric Marco jogou ontem. E se os dois estiverem inteiros ali, eles podem se revezar. Mas quem voltar primeiro é titular. A chance de Marlon, pelo menos, voltar contra o Botafogo, Manu?
Ainda não sabemos. Ainda.
Aí que eu te falo.
Temos que apurar essa situação. Mas o Marlon acho que está mais perto do Rossi de voltar. Pela lesão, pela situação, ele será avaliado ainda. O Vasco volta ao Rio de Janeiro agora, né? Terá mais 2 dias aí de treinos, digamos assim, para se preparar para esse clássico. Hoje vai ser trabalho regenerativo, depois sábado e domingo o Vasco treina em preparação para esse clássico. Mas ainda o Marlon não tem presença garantida e o Ramon ganhou mais um problema, né? Porque o Paulo Henrique saiu com dores ontem do jogo, ele já tinha sentido um problema, por isso não foi titular na última partida, foi substituído contra o Internacional, não foi titular, não foi nem relacionado, né, contra o Goiás por causa desse problema, e agora é mais uma dúvida para o Ramon Dias. Então vai ficando cada vez mais complicado, porque já é um elenco curto que fica cada vez mais curto nessa reta final e nesse momento de pressão.
Mas eu acho que o Paulo Henrique ontem foi pela queda ali, eu acho que não foi nenhuma questão muscular, não, que ele caiu numa cama de gato, caiu meio torto ali.
Parece que ele sente mais uma dor nas costas do que na coxa, né?
É, se ele não puder jogar, na minha opinião, já pode acionar esse protocolo Medel na direita aí, com o Michael e Léo, porque né, jogar o Puma de novo ali, ou o Robson, acho complicado. João, se eu te contasse lá em, sei lá, pelos meados de julho, que o Vasco venceria fora de casa, e não seria a primeira vez... E os dois melhores em campo, na minha opinião, seriam Maicon e Zé Gabriel. O que é que você me diria, João?
Que você está completamente maluco. Mas, de fato, concordo. Acho que o Jardim também, nessa fase agora que a gente está, ele tem ido muito bem, tem sido uma peça fundamental. Sim. Mas o Maicon, a gente discutia ontem também no Portal 9, perguntaram para a gente, foi a maior surpresa, assim, o desempenho mais surpreendente? E para mim, sim, porque apesar do Paulinho a gente não conhecer, então a gente é isso, não tinha o benefício da dúvida. Quem é Paulinho? Vamos ver. O Michael, todo mundo tinha certeza que não prestava. Uhum. Ele vinha de um lugar pior ainda, ele vinha do... Caramba, como é que o Vasco...
Não é o desconhecimento, né? É o conhecimento de que não está bem há alguns anos.
É, pois é. E, cara, ele tem crescido muito e assumiu a posição. É um cara de muita imposição física, né? Ele traz isso para o Vasco. Tem um corte no final, que não é nem um corte espetacular, mas mostra a qualidade ali dele nessa jogada aérea. Ali no final do jogo, uma bola que ia no Deyverson certinha. Tu lembra dessa?
Sim,
lembra,
claro.
Lembra do tempo de bola do Michael? Claro,
lembro,
tu lembra
bem.
De todas. Pô, e a bola até em algum momento parece que vai passar e o Michael sobe no tempo certinho e tira. Ele tem sido um cara fundamental pra gente nessa reta final aí. No jogo contra o Goiás, é ele que ganha a bola de cabeça que origina o gol ali. Enfim, e com a bola no pé na saída, encontra seus passes também. Não é um grosso de bola, muito longe disso. Consegue ali também passes, inversões e tal. Começou o jogo ontem meio desligado ali, perdendo 2 bolas perigosas, mas depois ficou bem. E o Zé Gabriel, né, que participa também, é ele que dá essa invertida linda que a gente está vendo aí.
E no primeiro tempo, João, os passes mais difíceis que tiveram sucesso do Vasco foram do Zé Gabriel, cara. Umas quatro inversões ali, que quando a bola sai do pé dele, você fala, para com isso, Zé Gabriel. Opa, deu certo, né? Não, sim, né, aquela coisa.
E ontem ainda teve o outro lance, né, que é um pouco bipolaridade do vascaíno. Ele dá um balão e aí fala, vou me consagrar, e faz o que faz, né? Mas enfim.
Você faria a mesma coisa, João?
Claro, isso aí pode ser na Champions League, no Brasileiro ou na pelada. O cara dá um balão dali e ele vai pegar de primeira e dane-se. Pode ser a Copa do Mundo ou futebol do fim de semana. Mas errou, né? Pegou feio, mas apesar disso fez um jogo, tem feito jogos regulares ali no meio-campo. Creio que dos homens de meio-campo é o que tem menos oscilado, inclusive. O Paulinho teve uma queda, o Praxedes às vezes vai bem, às vezes vai mal. Em todas elas ele irrita, né? O nosso Praxedes é um jogador um pouco irritante, aquela cadência dele, mas enfim. Era difícil acreditar que esses dois nomes seriam hoje nomes importantíssimos para a gente nessa reta final, mas ainda bem, né? Ainda bem que trouxemos aí o Michael, era um jogador que pouca gente esperava um grande desempenho, e ele tem conseguido ser um pilar para a gente nessa reta final. E tem que aguentar o jogo inteiro. Ontem ele aguentou o jogo todo.
Aí chegou a cair aí, né?
Eu falei, porra, Michael. Calma aí, cara, levanta aí, vamos jogar.
Não tem ele já como. Tinha feito toda a substituição, né? Nem o caso, não, pode botar o Zé Vitor, que não subiu contra o Matheus Babi ali, ou perdeu no alto. Não tinha ninguém para botar se o Michael saísse, já tinha feito as 5 substituições.
E o pior é que eu achei que no jogo contra o Goiás, o Michael tava fazendo só cera. Talvez o Ramon tenha se precipitado em tirar ele ali. Eu acho que ele estava tentando dar uma enrolada, tinha uma câimbrazinha ali, mas ele estava tentando enrolar o jogo, né? Acabou saindo e enfim. E ontem, o Ramon, escolado com isso, ele falou: não, eu vou botar o Medel lá e vou botar o Léo. Nada de base forte, né? Uhum. Não vou inventar nada aqui. Vamos com uma estratégia mais segura, acabou dando certo. Eu pensei que ele podia colocar o Bambu na direita também. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O Gabriel Dias estava ontem, né?
Ele estava. Aqueceu no primeiro tempo.
Mas aí também, o cara não joga um tempão. Vai botar ele nesse calor ali, infernal, não sei, né? Talvez não fosse realmente a melhor ideia, mas o Medel ali na direita acabou segurando a bronca também e o time conseguiu sair com resultado, repetindo com o Maicon e Zé Gabriel sendo aí peças importantes para nós, quem diria.
Manu, eu comentei mais cedo aqui que o Alex ganhou alguns lugares na fila depois do gol contra o Inter. Você imagina o Orellano ganhando alguns lugares nessa fila também, depois desse gol contra o Cuiabá?
Ah, cara, imagino que sim. Ainda mais com esse golaço, né? Fora o gol, ele não teve uma participação tão boa no jogo antes. Já tinha perdido ele também algumas chances de levar o Vasco ao contra-ataque. E estava meio que na geladeira, né? Nos últimos 10 jogos, ele entrou apenas em 3, todos entrando aí no final do segundo tempo. Tinha uma expectativa muito grande que com a chegada do Ramon Dias, por ser também argentino, por conhecer...
Ele começou de titular, né, Manu?
Sim, começou de titular. Primeiro jogo do Ramon, Atlético Paranaense, o Orellano foi titular. Depois tem mais 2 jogos que ele é titular com o Ramon Dias, mas o Ramon largou a mão do menino, né? Ele não foi bem. E o Ramon, que tinha a expectativa também de recuperá-lo, falou que ia conseguir recuperar, fazer o Orellano ressurgir aí no Vasco, não conseguiu. Mas o gol, depois de 16 meses sem marcar, eu acho que dá uma moral grande para o Orellano. Além da moral que dá para o Vasco antes desse clássico, essa vitória eu acho que é importante também para o atacante que desencantou no Vasco, talvez vai ganhar aí uma confiança maior. E se o Alex Teixeira conseguiu uma chance aí depois do gol contra o Inter, perdendo. Acho que o Orellano com esse gol aí contra o Cuiabá, o Vasco vencendo, ele sendo elogiado pela torcida, né? Até a gente fala da fila do perdão, ainda está longe da torcida perdoar e confiar no Orellano, mas é um início de caminho aí para que ele mude sua trajetória no Vasco. Acho que vai ter mais chance, sim. Estou vendo até a torcida comentar aqui no chat que quer ver o Orellano jogando pelo meio campo, que talvez seja interessante colocar ele ali pelo meio, junto com o Praxedes, o Paulinho, talvez o Vasco fazendo uma linha de 4, como já fez com o Payet naquele jogo contra o Flamengo, mas não sei.
Esse, né? assunto é muito abril de 2023.
A gente falou muito sobre isso aqui, né? Sobre a questão física do Orellano, ele até melhorou um pouco, mas ainda é difícil. Não vejo o Orellano jogando como meia, mas acho que é uma boa opção para o segundo tempo, se ele ganhar essa confiança que a gente espera que ganhe.
Eu acho que o Orellano ele ganhou o direito de entrar nos 15 minutos finais sem eu virar a minha cara para a parede.
É isso.
Ele ganhou esse direito, por enquanto. Depois a gente vê o que acontece.
Talvez ele tenha, por exemplo, ontem superado o Eric Marcos na fila. Pode ser, né? Nessa fila aí.
Vamos ver, né? É porque eu acho assim, eu acho que defensivamente o Eric ainda é capaz de entregar mais que ele, né?
Eu acho difícil a gente avaliar o Eric pelo jogo de ontem, né? Pelo...
Concordo.
Tudo que o Vasco foi no primeiro tempo ali.
É verdade.
É, a questão é como o Ramon vai imaginar isso. Eu não...
A questão é voltar o Marlon e o Rossi, cara. O tal do Cauli se machucou, falaram que ia ficar um mês fora, tava jogando
jogo.
Já, semana, pô. Tá maluco, cara.
E o Botafogo vem sem zaga titular, né, nesse clássico de segunda. Então tem que aproveitar.
E pega um Verrete e descansar. E foi importante ontem que a gente ganhou sem o único cara que faz gol no time, que é o Verrete. Conseguimos essa proeza, fizemos 2 gols ainda. Olha aí.
Esse jogo vai ser muita pressão para os dois lados, né? Depois da derrota do Botafogo, como foi para o Palmeiras. É uma partida que o João falou. O primeiro gol nesse jogo de segunda é uma obviedade falar isso, né? Quem fizer o primeiro gol tem qualquer jogo, de qualquer campeonato do mundo. Quem fizer o primeiro gol tem muita chance, mas quem fizer o primeiro gol vai gerar um abalo psicológico maior do que o normal no adversário, né? Isso é fato. Pode ser que o adversário, quem quem levar o primeiro gol vira o jogo e tal.
Eu acho que mais no caso do Vasco do que do Botafogo, porque o Botafogo acho que tem um time para buscar. Se a gente toma um gol ali, cara, aí eu já não sei, vamos ver.
Mas eu também, claro, o time do Botafogo é melhor do que o do Vasco, assim, bem melhor. Quem viu o primeiro tempo do Botafogo contra o Palmeiras, talvez seja o melhor tempo de qualquer time nesse campeonato, foi impressionante. Não lembro de ver o time do Abel tomar o que tomou ali naquele primeiro tempo, nesses 3 anos. Mas eu acredito que o psicológico do Botafogo está no momento pior do que o do Vasco. Olha que o do Vasco está... Né, no...
Incrível, né? Mas é porque a gente já está nessa batida. A gente já está nessa batida do sofrimento e já estamos aqui nesse lugar. O Botafogo está despencando, né, psicologicamente nesse momento.
E tem esse ponto da zaga reserva, né? O Cuesta e o Adrielson estão suspensos e o Marlon Freitas também, primeiro volante. Provavelmente o primeiro volante vai ser formado pela base do Vasco, Danilo Barbosa deve ser o jogador para atuar ali como primeiro volante do Botafogo. O que você imagina de escalação, João? Não tem muito como fugir, né? Verrete na frente e aí esperar se alguém pode jogar ali na vaga do Eric. Se não jogar, eu manteria o time. Se não puder Marlon nem Rossi, eu manteria esse time só com o Verrete na frente no lugar do Sebastião.
Eu manteria essa escalação também. Eu acho que é o que tem para fazer, tem para hoje. Torcer aí para ver situações de Rossi e Marlon, mas ainda assim, mesmo que voltem, acho difícil que voltem já para o time titular, né? Tem toda aquela transição e tudo mais. O cara pode jogar, sei lá, 40 minutos, ainda mais o Rossi, né? Mas acho que a tendência é eles não virem, e aí, para mim, é esse time mesmo. Claro. Jogar inteligentemente, não pode partir para dentro do Botafogo e ficar exposto a contra-ataque, que é tudo que o Botafogo quer, né? Eu acho que é um jogo para jogar com bastante inteligência, marcar ali sem tanta pressão lá em cima, claro, em alguns momentos, mas não deixar aberto esse contra-ataque para o Botafogo. Me parece que o Júnior Santos se machucou, é dúvida também.
É dúvida, é isso.
Seria importante o Júnior Santos não jogar também, e aí seriam 4 desfalques que me parecem fundamentais no Botafogo hoje. A dupla de zaga, em especial. O Marlon, acho que tem substituições ali no elenco do Botafogo, mais altura. E o Júnior Santos é um cara muito forte nessa puxada do contra-ataque.
E tá muito confiante o Júnior Santos.
E vem numa fase boa. Então seria interessante ele não jogar. E o Vasco também, torcida, fazer a sua parte, ir num clima bom pro estádio, botar pressão no Botafogo e empurrar. Porque esse resultado, se o Vasco consegue essa vitória sobre o Botafogo, cara, pode ser a vitória que vai decidir a permanência do Vasco na Série A. É aquele jogo que as pessoas não contam ponto, né? Nas tabelas, nas projeções ali. É um jogo que você, caramba, contra o líder, apesar de ser em casa. Então é aquele tal do jogo inesperado que o Santos ganhou essa semana. Foi. Agora. Foi. E a gente vai precisar ganhar um desses. Ou do Botafogo, ou do Atlético Paranaense, ou do Grêmio lá. Enfim, são esses jogos que a gente tem aí, me parecem mais complexos. E, enfim, vamos ver. E todo ponto nesse jogo é importante. Se o Vasco fizer um ponto contra o Botafogo, claro, a nossa situação é difícil, mas nessa briga todo ponto vai valer e um ponto é melhor do que nenhum. E depois a gente tem um América em casa, esse sim aí, obrigação total de vencer. E não vai ser fácil, né? Pode esperar muita dificuldade contra o América aí, porque apesar de rebaixado, o América segue ali honrando.
Faz jogo duro com todo mundo, cara.
Dignamente as partidas.
Várias vezes joga melhor do que o adversário. O América foi assim no primeiro tempo contra o Vasco, depois eles ficaram com 10 jogadores, caíram muito. Mas é um time difícil pra caramba. O América hoje, a situação do Vasco matematicamente é praticamente ter que vencer os jogos em casa, né? Pra fazer 12 pontos aí, a 46, a gente vai ver como vai ser essa linha, porque eu estava imaginando uma linha com 43, né, de salvação, 44 no máximo. A coisa está ficando complicada em relação a isso por causa da pontuação dos outros times. E sobre a escalação, Manu, sem grandes novidades, eu imagino. Você concorda para essa partida de segunda-feira?
Concordo. Eu iria com a escalação que vocês falaram aí, só o Verrete voltando no lugar do Sebastião. Mas você acha que o Ramon não vai tentar um 4-1-4-1 de novo, não, com o Payet titular? Tirando o Eric Marcos, ou acha muito arriscado para esse jogo contra o Botafogo?
Acho arriscado, principalmente se jogar o Júnior Santos, que é onde o Payet tá atuando quando joga nesse esquema, o Payet aberto pela esquerda, né? E o Júnior Santos pela direita. Então, hoje, eu ia falar talvez, certamente hoje a principal arma ofensiva do Botafogo é o Júnior Santos pela direita.
E vou te falar, em assim sendo, acho até que o Ramon vai acabar jogando o PEC para a esquerda e não o Eric Maia.
Porque o PEC
nessa questão da recomposição, o PEC é um dos melhores pontinhas recompositores que tem aí nesse campeonato. É, às vezes erra e a galera critica, mas ontem quem fez o gol que tirou do buraco? Estava lá o menino Gabriel. Tudo bem que aquele gol, para mim, é mais do Sebastian do que dele, porque ele não podia perder de jeito nenhum ali. Quem faz o lance que vai resultar é mais o Sebastian, mas ele estava ali para conferir. E acho que vai ser a opção, se o Júnior Santos jogar, não duvido do Ramon botar ele para a esquerda, não.
Só para a gente não fechar sem falar disso, porque já teve um comentário aqui, vocês não vão falar da arbitragem, quando o Vasco é prejudicado. Cara, é mais um lance que mostra, eu ainda não vi a explicação, que a gente está fazendo aqui a live, são 10h56 da manhã de sexta, não vi... o VAR ainda, vamos ver se a CBF vai divulgar. Ontem divulgou rápido do jogo de quarta-feira, né? A expulsão do Adrielson saiu na quinta de manhã. E eu não entendi, como o PC Oliveira também falou na troca de passes, eu não entendi por que eles não usaram aquela outra câmera, né? É o que eu posso dizer sobre isso. Assim, agora, se tava, se não tava, na outra câmera parece que meio pé do Sebastian tá à frente, mas também na outra câmera você não consegue ver exatamente onde termina o pé do Pita por causa da linha da pequena área, assim, e ele tá de chuteira branca. Então, existe uma pequena confusão ali, que eu não sei se deveu a isso. A ponta do pé do Pita parece mais na câmera que eles usaram, mas também é uma câmera difícil de colocação ali, porque tem um jogador do Vasco na frente do Pita. É o que dá para dizer. Assim, não dá para cravar que o Vasco foi beneficiado nesse lance. O que dá para dizer hoje é que eu não entendi por que eles não usaram a outra câmera. E tá muito confusa a arbitragem, né? É um campeonato brasileiro que essa reta final tá com muita confusão. Vai ter essa pressão para arbitragem também, muito pelo lado do Botafogo também, que tem reclamado quase todo jogo, e eu concordo com a reclamação deles em relação à expulsão do Adrielson. Eu vi todas as explicações, mas para mim era lance claro de amarelo, que o juiz não tinha dado o amarelo, né? Naquele momento até comentei, estava vendo o jogo na redação, que eu falei, se o Adrielson levar amarelo, ele está suspenso, ele só precisava do amarelo para não jogar contra o Vasco, né? E o juiz não mostrou o amarelo, para mim era um lance óbvio de amarelo, e aí o VAR, enfim, chamou para vermelho. Eu discordei tanto do juiz que não deu amarelo quanto do VAR. Então, até para a arbitragem vai ser um jogo de pressão, João, mas segunda-feira.
Sempre, né? Mas assim, tem acontecido toda rodada, tem lances discutíveis, pênaltis discutíveis. E ontem, eu confesso a você que na hora que eu vi o primeiro replay na imagem original, eu falei, caraca, puta merda. Mas aí quando eles invertem, você vê ali que tem um pezinho, tem uma mão, tem uma possibilidade... E aí, meu amigo?
Esse é o tipo de gol que tu só comemora no replay, né, João?
E eu nem comemoro tanto, tá? eu não comemoro mais gol do Vasco. Eu não sei se você tá assim também, mas eu
consigo. O do Aureliano deu pra comemorar.
O do Aureliano, sim. No Curitiba, eu comemorei o outro. O PEC contra o Fluminense, o quarto, eu comemorei. Agora, pô, de modo geral, eu já fico bolado. Sai o gol, fico 10 vezes mais nervoso do que eu tava antes. Não é isso. É doido. Mas, cara, na impressão inicial parecia impedido, mas depois há uma dúvida. Eu fiquei na dúvida ali na...
É um lance difícil pra caramba em qualquer ângulo, né?
É a famosa mesma linha de antigamente, né? Mas, enfim, como essa coisa cartesiana aí do VAR aboliram a mesma linha...
Então... Eu não sei se você viu o gol anulado, os dois gols anulados depois do Vasco ontem, que foram um do Bragantino contra o Goiás e um do São Paulo contra o Cruzeiro. Pra mim, os dois eram claramente mesma linha, mas é o que você falou, não existe mais mesma linha, né? Atualmente.
Aí, enfim, mas acabaram marcando o gol pro Bahia. Pô, uma tinha que acontecer também. Se um lance duvidoso do Vasco contra o Cuiabá, o Vasco não apita pra nós, aí acabou. E fecha as portas do clube também. Pô, tá maluco.
Tá. Olha que já aconteceu ele, eu acho.
Acontece direto. O Vasco teve na Série B aí, 2021, foi roubado pelo Brasil de Pelotas dentro de casa. Pô. O VAR anulou o gol, maluquice, enfim. Vamos lá.
É isso, vamos dá. Voltar então.
O respeito tem que voltar, Luciano Melo. O Santos, eu vi a torcida do Santos falando. O Santos ganha um pênalti, um presente de juiz por rodada. Por rodada, o Santos ganha. Então, meu amigo, deixa nós aqui, nosso golzinho.
Vamos lá, a gente vai voltar depois desse clássico fundamental na segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer em São Januário. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Segunda-feira tem clássico, mais um jogo decisivo para o Vasco, estaremos acompanhando tudo no GE.globo.
É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Um abraço, Luciano. Um abraço, Manu. Um abraço para a galera que acompanhou aqui a gente. E segunda-feira, todos a São Januário, vamos fazer valer a freguesia histórica do Botafogo. Nunca foi tão importante quanto nesse momento. O Vasco tem que prevalecer e vencendo o jogo contra o Botafogo. A gente fica forte nessa briga para escapar aí. E faltariam 6 rodadas, 3 jogos em casa ainda. Então é foco total segunda-feira, tratar como final e ganhar dos caras.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.